Muito bom dia a todos. Declaro aberta a 45ª reunião extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para debater o papel dos juízes na promoção do meio ambiente, conforme requerimentos 48 e 49 de iniciativa deste senador. Presentes à mesa, para satisfação desta comissão, a ministra de Estado do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o ministro advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, o grande idealizador deste encontro, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, o embaixador José Antônio Marcondes, secretário-geral do Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores, embaixador da Bélgica, Joseph Smets. Inicialmente, na condição de presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, gostaria de manifestar minha satisfação em abrir este colóquio internacional de juízes e meio ambiente. Não apenas me orgulho de, junto com os meus colegas desta comissão, ser um dos promotores deste importante evento. Fico também feliz em termos como parceiros nesta realização a Associação dos Magistrados Brasileiros, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a Organização dos Estados Americanos. É também meu indelével dever mencionar o apoio científico do meu conterrâneo do estado da Paraíba, filho de Catolé do Rocha, para o mundo, ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, orgulho de todos nós, para que estejamos aqui hoje realizando este evento. O ministro Benjamin, desde a época em que integrava o Ministério Público de São Paulo, é parceiro constante do Senado nos grandes temas associados à proteção dos vulneráveis, universo em que se inclui a preocupação com o meio ambiente. Merecem nossa admiração e gratidão não só o seu longo trabalho de elaboração legislativa, que levou à edição de algumas das leis mais importantes do Brasil, mas também o seu papel como professor e educador de toda uma geração de brasileiros. Minha gratidão também ao prestigioso apoio do Ministério do Meio Ambiente, na pessoa da senhora ministra, da Caixa Econômica Federal, das embaixadas da Noruega e da Bélgica, sem que, certamente, não teríamos um painel tão extenso de expositores como o que teremos hoje, o que se torna este evento muito mais rico e produtivo. Quero agradecer ainda a presença dos expositores que nos enriquecerão com suas falas nesta manhã, particularmente aos especialistas estrangeiros. Peço licença para não citá-los nominalmente, tendo em vista que aqui estão em grande número. São presidentes de cortes supremas, altos magistrados, professores e especialistas em direito ambiental, além de representantes de organismos multilaterais. Vieram de longe e espero, por isso, que aproveitem também o máximo para conhecer melhor o nosso país, tanto pelo seu hospitaleiro povo, como a riqueza dos seus recursos naturais, impressionante biodiversidade e belezas paisagísticas extraordinárias. O Brasil tem ocupado uma posição de destaque na discussão ambiental desde que sediou a ECO 92 no Rio de Janeiro. Tem tido e compromisso permanente do nosso país e da vibrante diplomacia brasileira fazer avançar as ideias do desenvolvimento ecologicamente sustentável. Penso ser desnecessário citar as diversas iniciativas brasileiras neste sentido, porque suficientemente serão conhecidas de todos nós aqui neste colóquio. com o avanço destas discussões e das ações dela decorrentes, todos os segmentos sociais e institucionais se defrontam cada dia mais com os diversos temas que o desenvolvimento ecologicamente sustentável propõe. Esse é o fenômeno internacional que envolve todos os países, independente do seu nível de avanço no tratamento destas questões. Aqui entre nós, posso citar dois fatos como evidências concretas da ocupação de todos os espaços institucionais pela temática ambiental. A primeira é a criação das varas ambientais, em obediência à Lei 126 do Superior Tribunal de Justiça, a casa do ministro Herman Benjamin. Um fenômeno que, aliás, também ocorre no exterior. Essa lei estabelece a implantação de 46 varas a cada ano, entre o período de 2010 a 2014, com o objetivo de proporcionar o julgamento mais rápido do crescente número de processos relacionados às questões ambientais. Outro exemplo do espraiamento desta temática pelo Brasil e por todos os segmentos institucionais é a própria realização deste evento, que, curiosamente, ocorre na instância legislativa, embora se trate de relação dos juízes com as questões ambientais. Poder-se-ia até estranhar. O que o legislativo tem a ver com o trabalho dos juízes no âmbito ambiental? A resposta não é difícil, pelo menos ao meu ver. Se nós, legisladores, nos aproximamos mais dos juízes e passamos a melhor conhecer os desafios que enfrentam na implantação da legislação ambiental, estaremos, nós legisladores, evidentemente bem mais aparelhados para aprimorar as propostas que nos forem submetidas neste campo ou até mesmo para propor novas ideias que permitam o melhor tratamento deste tema tão complexo quanto variado. Como resultado adicional, a promoção desse colóquio na prestigiosa companhia dos nossos parceiros, principalmente e especialmente da Associação dos Magistrados do Brasil, registro a presença do senhor presidente João Ricardo, tão bem dirigida por esse magistrado gaúcho, enseja excelente oportunidade para a casa de fazer um intercâmbio que nos permitirá conhecer as experiências dos outros países. Muitas têm sido as iniciativas no sentido da capacitação e do fortalecimento da instância judiciária para o enfrentamento das questões do desenvolvimento ecologicamente sustentável aqui e lá fora. Dentre destas, ou entre elas, gostaria de citar a criação pelo PNUMA, nosso parceiro na realização desse evento, do Conselho Consultivo Internacional para a Justiça Ambiental. Também merece destaque o atual debate acerca da criação do Instituto Judicial para o Meio Ambiente, ideia encampada pela MB e que o Senado brasileiro apoia entusiasticamente, pois sem a capacitação e o suporte técnico aos juízes, a legislação ambiental corre o risco em se transformar em uma mera ficção. O meu entusiasmo com a questão ambiental é tamanha que poderia seguir falando e tomando o tempo precioso dos nossos convidados. Prefiro ouvi-los, pois certamente trarão luzes na definição da tarefa de encontrar fórmulas criativas, viáveis e justas para salvar o planeta Terra e a nós mesmos dos grandes desafios da atualidade, entre eles as mudanças climáticas, a perda alarmante da biodiversidade e a miséria que ainda aprisiona milhares de seres humanos. Renovo os meus agradecimentos aos nossos expositores e aos nossos parceiros nesta empreitada. Quero dizer que esta comissão, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, estarão sempre abertas as nossas portas para a discussão destas questões tão relevantes para a humanidade. Esse é o nosso dever, este é o nosso compromisso. Bom trabalho a todos, muito obrigado. Passo a palavra ele como o principal mentor, o ideólogo deste evento, meu conterrâneo, meu amigo, brasileiro, entusiasta pelo tema, e uma das maiores autoridades neste país e no mundo, nesta questão, ministro Herman Benjamin, para suas considerações iniciais.
Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer ao Senado Federal, e em particular ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, meu querido amigo e conterrâneo do grande estado da Paraíba, senador Vidal do Rego. É um orgulho para nós, paraibanos, tê-lo presidindo a comissão mais importante do Senado Federal. Queria também festejar e agradecer a presença da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que durante a sua carreira toda tem uma história de dedicação à causa do meio ambiente. Eu costumo dizer que coube ao presidente Lula e à presidente Dilma esta iniciativa de, pela primeira vez, escolher um ministro do meio ambiente que é da carreira. Não é alguém que vem de fora, conhece profundamente as grandes questões que interessam ao meio ambiente do Brasil, mas ao tema da sustentabilidade, e conhece a máquina. E, por isso, eu festejo muito a sua presença hoje aqui neste colóquio. À minha esquerda está o ministro Luiz Adams, meu querido amigo, que é o advogado-geral da União. Em outras palavras, uma mistura de Attorney General com Solicitor General. Ele certamente, desta geração toda de advogado-geral da União, aquele que mais e melhor conhece as questões ambientais. E isso é muito importante neste projeto de sustentabilidade do Brasil, que nós tenhamos no próprio gabinete da presidência um ministro encarregado das questões jurídicas que afetam a sustentabilidade. Não há tema ambiental neste país que não passe pelas mãos do ministro Adams e de sua equipe. Desde a criação de unidades de conservação de áreas protegidas, aos grandes derramamentos de óleo, a degradação e, sobretudo, o desmatamento das nossas florestas tropicais. Então, de público, ministro Adams, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência pelo empenho pessoal, até mais do que institucional, pela causa da sustentabilidade. À minha esquerda também está o embaixador José Antônio Marcondes, que é o negociador ambiental brasileiro-chefe. Eu costumo dizer que o meio ambiente está no Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, em boa companhia, porque faz parte de uma secretaria que cuida, ao mesmo tempo, de energia, ciência e tecnologia. É um portfólio vastíssimo, só o meio ambiente já seria algo de extrema complexidade, mas nós temos no embaixador Marcondes um diplomata profissional, sério, extremamente dedicado e, mais do que tudo, sensível às questões da sustentabilidade. É um orgulho para nós vê-lo representando o nosso país nos grandes debates internacionais. Finalmente, aqui à mesa, nós temos o representante da comunidade internacional nesse caso da Bélgica, o embaixador Josef Smets, que no corpo diplomático brasileiro é uma das figuras mais extraordinárias. E nós aqui queríamos homenagear não apenas Sua Excelência, mas o corpo diplomático brasileiro que recebe certamente os seus convidados, os seus compatriotas entre os participantes deste evento. Finalmente, eu queria registrar o prazer de ver tantos especialistas estrangeiros, presidentes de Corte Suprema, e eu cito em particular dois da América Latina, o ministro Ricardo Lorenzetti, presidente da Corte Suprema da Argentina, e o ministro Sérgio Munhoz, presidente da Corte Suprema do Chile, em representação a todos os outros ministros e presidentes de Corte Suprema que aqui se acham. Mas também a importância de contarmos com o Programa das Nações Unidas, o PNUMA. Vejo Elizabeth Mirema e Denise Amu, que é a diretora do escritório no Brasil do PNUMA, ambas aqui apoiando esta iniciativa. Deixei, por último, uma palavra de agradecimento especial à Associação de Magistrados Brasileiros. Disse muito bem o presidente, Vidal do Rego, que a MB hoje é presidida por um dos expoentes daquela que nós acreditamos seja a maioria na magistratura brasileira, do grupo progressista que vê como dever da magistratura não apenas aplicar cegamente a lei, mas cumprir a Constituição e o seu projeto de Estado Social. E isto é muito bem representado pelo presidente João Ricardo, e eu deixo de público o meu agradecimento. Então, a todos, presidente, mas a Vossa Excelência, em particular, e a sua equipe, o agradecimento de todos nós juízes que estamos aqui debatendo esse tema que é de fundamental importância para o planeta e para o Brasil. Muito obrigado.
Agradecemos a Sua Excelência, o senhor ministro Herman Benjamin, que, repito, trouxe para o Senado Federal essa oportunidade maravilhosa, no momento grave que estamos vivendo em discussão do meio ambiente e no Brasil, poder o Senado Federal participar ativamente deste colóquio sobre meio ambiente. E passo a palavra à nossa ministra do Meio Ambiente, atuante na causa, uma profissional e servidora pública extremamente competente, que vem lutando com garra, com determinação, com altivez, para a defesa desse Brasil tão lindo, tão próspero, mas que precisa ser protegido. Com a palavra, a ministra Isabela Teixeira.
Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar meu amigo senador Vital do Rego e meu amigo e cúmplice, ministro Herman Benjamin. Cúmplice porque ele é infernal. Ele consegue gerar várias situações para que todo mundo esteja junto. E isso, acho que todo mundo está junto, é isso que está aqui na mesa. O Executivo, o Legislativo, o Judiciário e a sociedade e o Ministério Público. Então, acho que, além da sociedade nacional e internacional, por intermédio aqui representado o nosso embaixador da Bélgica. Falar sobre a importância do evento, eu deixo para vocês que vão discutir aqui, mas eu vou falar na perspectiva de um ministro do meio ambiente de um país que é continental e que, portanto, tem uma diversidade ambiental única para ser gerenciada e para ter formulação de políticas ambientais que possam dialogar com o desafio de desenvolvimento do nosso país. Não existe política ambiental dissociada de uma política de desenvolvimento. Quem prega o isolamento das políticas ambientais como se fossem trincheirados, simplesmente leva possivelmente uma situação política, como o Brasil viveu em alguns momentos da sua história recente, a uma polarização e uma disputa em situações que não necessariamente poderiam chegar ao acirramento de conflitos que nós tivemos muitas vezes na área ambiental, até por conta do desconhecimento que se tem na área ambiental. A complexidade de tomar decisão sobre o meio ambiente não é algo que seja de amplo domínio de todas as pessoas, porque meio ambiente não é algo linear. Não tem uma relação de causa e efeito imediata. Você consegue identificar os impactos, mas você não consegue efetivamente construir na decisão todos os argumentos e todo o conhecimento necessário para balizar da melhor maneira essa tomada de decisão. Então, aí tem um grande desafio, não só dos gestores públicos, mas o grande desafio de quem faz lei e o grande desafio de quem arbitra, em nome da sociedade, as soluções, em nome da justiça ambiental, em nome daquilo que a gente chama da ética que esse país coloca no seu arcabouço de leis e de desafios para o seu desenvolvimento e para o seu povo. Na área ambiental, eu gostaria, recentemente, eu não vou fazer balanço, senão o ministro Herman vai se perder aqui comigo, mas destacar aqui ao senador, aproveitar a oportunidade mais uma vez voltar ao Senado Federal e ter a oportunidade de dialogar com os juízes que aqui estão presentes, além do corpo diplomático e dos organismos internacionais, muito brevemente sobre cinco arranjos legais, ou cinco estruturas legais, que foram votados nesta casa, que balizam a ação de gestão ambiental e essa convergência em relação ao desenvolvimento. Talvez o primeiro tema que merece um destaque aqui é a própria Política Nacional de Mudança do Clima. O Brasil é um país, como os senhores sabem, que é um país de economia emergente, um país em desenvolvimento, sem nenhuma obrigação global, do ponto de vista do acordo global que existe em torno da Convenção de Clima, de reduzir emissões associadas ao gás de efeito estufa, como os países desenvolvidos têm obrigação estabelecida desde 1992, quando são signatários da Convenção.